Grande é o Senhor, né? E digno de ser louvado, né? Graças a Deus que temos essa oportunidade maravilhosa de adorar o Senhor. Como é bom adorar a Deus, né, irmãos? Então vamos agora ministrar a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler um trecho na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João. Então nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo número 11, mas nós vamos ler alguns versículos salteados, irmãos, porque o texto é muito longo, então eu selecionei alguns versículos apenas para nós lermos agora. Então diz assim o Senhor, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse, essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus, Senhor, se estivesse aqui, meu irmão, né, não teria morrido. Disse-lhe Jesus, o seu irmão vai ressuscitar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Nisso? E depois de dizer isso, foi para casa e chamando à parte Maria, disse-lhe, o mestre está aqui e está chamando você. Chegando ao lugar onde estava Jesus e vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresse, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, vem para fora. O morto saiu, com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Aleluia. Vamos orar, irmãos, agora, em nome do Senhor Jesus. Vamos buscar o Senhor. Peça que Deus fale contigo agora, para a glória do santo nome do Senhor, né? Amado Mestre, Senhor desta igreja, meu Pai, buscamos a Ti agora em nome de Jesus Cristo, Senhor. Tu és Deus soberano, presente, verdadeiro, santo, majestoso, fiel. Tu és Deus, Senhor da glória, Pai, que comanda todas as coisas. Então Tu podes comandar, Senhor da glória, Pai. Que os ouvidos sejam abertos, Senhor. Que os corações sejam amolecidos, Senhor. Que as vendas dos olhos sejam tiradas, Senhor Deus Todo-Poderoso. Tu podes fazer uma grande obra esta manhã, Senhor. Tu podes ecoar. Tu podes, Senhor da glória, transformar, Tu podes curar, Tu podes libertar, Senhor. Tu podes fazer qualquer coisa durante essa ministração, Senhor da glória. Pai, eu rogo a Ti, em nome de Jesus, meu Senhor, que Tu venhas agora com bálsamo, Senhor, com óleo santo sobre a minha vida, Senhor. Derrama óleo precioso, lava súbia, lava xanha, serebicanda, lava súbia, e calabarraia, surebicanda, laias. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toca no meu coração, nos meus ouvidos, na minha mente, nos meus olhos, Senhor. Pai, toca na minha vida, Senhor, da glória, para que eu veja, sinta, ouça a Sua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso. Pai amado, ricandestro, churbicamba, lava subia, lava cheias, pela Tua misericórdia, pelo Teu poder, Senhor. Toca nos meus lábios, lixa, lamanic, lava subia. Ó Deus exaltado e rei glorificado, Pai, me usa agora, Senhor, pelo poder do Teu Espírito Santo, Senhor, pelo poder que está em Ti, meu Senhor. Tu podes, Senhor, dar glória agora, Senhor, mover os meus lábios, Senhor. Ó Senhor, Tu podes falar a minha mente, lava súbia, rixa, lamanaia, servicando a lama, rixa, lamanaia, servicando a lama, rixa. Tu podes revelar ao meu coração coisas grandes, Senhor, e firmes que nós não sabemos ainda, Senhor. Fala a Tua igreja, nos leva agora à Tua presença, Senhor. Fala aquele que está longe, aquele que irá ouvir esta palavra, Senhor, que eu não conheço, Senhor, da glória, Pai, mas Tu conheces, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor. Então seja louvado, seja exaltado e seja glorificado o nome de Deus para todos sempre, né, irmãos? Graças a Deus, né? Deus seja louvado. Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Irmãos, né, vemos aqui uma palavra poderosíssima, né? Um texto longo. Ainda nós, né, tiramos alguns versículos nessa leitura para que não ficasse tão extensa a leitura. Mas depois você pode ler, né, o Evangelho de João, capítulo 11 todo. Você vai ver ali os versículos todos, né? Todos são importantes, mas para aquilo que nós iremos ministrar hoje, né, esses são os pontos e aspectos que nós separamos para isso, né? Primeiro vemos aqui Jesus, né? Jesus estava, né, pregando a palavra de Deus, né? Jesus estava, né, ministrando a palavra do Senhor. Jesus andava pelas regiões ali, pelas redondezas, fazendo milagres, né? E um dos seus amigos, chamado Lázaro, você ouviu aqui na leitura bíblica, estava doente. E suas duas irmãs, Marta e Maria, mandaram, né, chamar Jesus. Mandaram chamar Jesus porque, né, Lázaro estava terrivelmente doente. Chegando ali, os mensageiros que disseram a Jesus que Lázaro estava doente, o Senhor Jesus, imediatamente, ele, né, deu uma palavra profética poderosíssima, dizendo que aquela doença não acabaria em morte, né? E nós devemos entender, irmãos, que Deus tem essa autoridade, né? Jesus conhece todas as coisas. E Jesus sabe aquilo que irá acontecer hoje, aquilo que irá acontecer amanhã. Nada passa desapercebido do coração de Deus. E Jesus, na sua sabedoria, assim como Deus na sua sabedoria, sabe muito bem aquilo que nós podemos passar, aquilo que nós podemos suportar, até que, eventualmente, venha uma providência dele nas nossas vidas, né? A Bíblia diz que Jesus estava a 3 quilômetros dali do povoado, né, onde estava Lázaro, Marta e Maria, né? Não era uma distância longa para que o Senhor pudesse ali, né, caminhar e se achegar até aquela cidade, para que ali ele pudesse abençoar e curar ali a vida de Lázaro, né? E Jesus sabia muito bem disso, né? Jesus sabia, né, que Lázaro estava terrivelmente doente. Tanto é que ele profetizou que aquela doença, que era terrível, não acabaria em morte, né? Vemos também, irmãos amados, que, né, Jesus deu uma palavra que tremenda quando ele falou, né? Que é para a glória de Deus, né? Para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Compreendemos então, irmãos, que eventualmente acontecerão coisas na nossa vida, né, que gerarão coisas que engrandecerão o nome de Deus. Você sabe muito bem, né? Deus estabeleceu todas as coisas que existem neste mundo, e Deus fez com que todas as coisas que existem neste mundo se sujeitassem ao homem conforme, né, disse Deus a Adão, né, sujeite a terra a você. Então, uma ordenança de Deus, e Deus fez com que isso acontecesse, né? E quando Deus faz algum milagre nas nossas vidas ou em alguma vida que você conheça, o objetivo de Deus é que aquele milagre glorifique o nome dele, né? Que as pessoas saibam que foi ele que fez, que as pessoas saibam que ele está vivo, que as pessoas saibam que ele opera ainda sinais e maravilhas nos dias de hoje, né? Esse é o objetivo de Jesus, esse é o objetivo de Deus. Glorificar o nome dele através dos sinais e maravilhas que ele opera, né? Muitas vezes usando o homem para que determinado milagre aconteça, para que todos saibam, né, que aquele homem foi usado por Deus e em nome de Jesus aquilo aconteceu. Isso é natural na igreja, irmãos. As pessoas hoje, elas estão assim, meio que distantes, né, de coisas que acontecem de forma sobrenatural na igreja, mas Deus continua fazendo milagres, Deus continua curando os enfermos, Deus continua expulsando demônios, né, Deus continua usando os seus servos para que curem, para que imponham as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados conforme orientou Jesus para as nossas vidas, né? Conforme diversas vezes Deus disse na palavra dele, né? Quando enviou ali, né, os seus 70 discípulos para irem às aldeias para ministrarem o poder de Deus, ele disse: entrem nas casas, ministrem a minha paz, né? Curem os enfermos e expulsem os demônios, né? E ele disse também, né, aquilo que você já conhece, está cansado de ouvir, né? De ouvir pelo menos da minha voz, da minha boca, né? Esses sinais seguirão aqueles que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados, e aí vai. Então nós entendemos que as coisas que são de Deus acontecem ainda nos dias de hoje, e nós somos testemunhas vivas disso, né? Vivas disso. Nós somos testemunhas daquilo que Deus falou na sua palavra e que acontece. Nós somos testemunhas daquilo que Deus faz, dos milagres que Deus faz, das libertações que Deus faz, né, no mundo de hoje, né, apesar da incredulidade, apesar da infidelidade, apesar das pessoas não estarem muito interessadas nesses sinais, e muitas vezes as pessoas, elas não acreditam efetivamente que sinais de Deus sejam milagres, porque buscam sempre, né, uma justificativa científica para determinada situação que acontece. Mas não. Compreenda que Deus não muda. Assim como Jesus fez milagres ali no passado, ele deu autoridade, né, para os seus servos para que operem milagres, né? E nós, como eu falei, nós somos testemunha disso. Quantos milagres nós já vimos Deus fazer? Quantos demônios Deus já expulsou usando os seus servos, usando a minha vida, usando ali os obreiros de Deus na casa do Senhor para expulsar demônios em nome de Jesus? Isso é uma realidade, irmãos. Ninguém pode encobrir, ninguém pode negar, sabe? Porque são sinais vistos a olhos nus, né? As pessoas é que muitas vezes, né, se enganam, as pessoas é que muitas vezes não acreditam naquilo que elas veem, né? E aí é começar, ah, isso é mentira, é, não estava doente nada, é, a pessoa, ela não estava endemoniada nada. Infelizmente, isso verdadeiramente acontece no meio evangélico, principalmente nas grandes igrejas, de contratarem pessoas para se fingirem ali, para, né, fingirem que estavam doentes e que Deus fez um milagre, ou que estavam endemoniada. Eu já vi coisas assim muito absurdas, né? Nos tempos de hoje em relação a isso, coisas assim que você percebe claramente que são mentira, né? E nós, irmãos, não podemos entrar neste engodo criado pelo homem, porque o homem sofrerá as consequências das suas atitudes, e você sabe muito bem que esse tipo de atitude sempre existiu no universo, né? Sempre, aliás, sempre existiu no mundo, né? Por quê? Porque, né, a humanidade também, as estratégias satânicas para a humanidade também não mudam, né? Ele procura corromper a fé, ele procura dizer que ele não existe, né? Satanás é a primeira mentira que ele fala, que ele não existe, né? E aí vai, e tenta desfazer aquilo que Deus está construindo, né? E o próprio Deus, né? Certa vez ele falou, né? Que os profetas falavam em nome dele e não enviou. Né? Que os profetas profetizavam aquilo que ele não falou. Então existe uma tendência pecaminosa em relação a isso, né? Por conta dos sentimentos do homem, por causa dos interesses pessoais do homem. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos faz discernir. Nós temos o Espírito Santo de Deus que nos mostra a verdade. E nós, se nós estivermos em Deus, nós não seremos enganados também. Quantas coisas, quantas mentiras nós já, né, presenciamos nas próprias igrejas. E em nenhum momento o Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele nos deixou enganado ali naquela circunstância que nós estávamos vendo, ou naquelas circunstâncias que nós observamos em determinados momentos nas igrejas, né? E Jesus é esse que faz milagre, sim. Se você precisa de um milagre, né, na sua vida, acredite que Deus pode realizar. Acredite que Jesus tem essa autoridade ainda nos dias de hoje para fazer um milagre. E quem sabe o seu milagre, a sua necessidade seja suprida por Deus hoje, pelo poder que está, né, em Cristo Jesus, pelo poder que Jesus tem sobre todas as coisas, pelo poder que Jesus tem sobre a minha vida e sobre a minha vida e sobre o universo inteiro. Eu sempre falo, né, que o universo está na palma da mão do Senhor, né? Se o Senhor mandar para lá, ele vai para lá. Se o Senhor mandar para cá, ele vai para cá, né? Conforme diz a palavra de Deus, Deus conhece cada uma das estrelas do céu pelo seu nome, né? Cada uma delas. Não existe nenhuma das estrelas do céu que Deus não conheça, segundo a palavra de Deus. E a Bíblia diz que quando ele chama uma delas, né, nenhuma delas ousa recusar o chamado de Deus. Então, são coisas maravilhosas de Deus, irmãos. O poder de Deus é incomensurável e você, a sua fé tem que estar ali, né, íntegra, a sua fé tem que estar ali inteira para que você possa buscar o poder de Deus nas suas necessidades ou até para que você possa fazer a obra de Deus dignamente. Porque muitos que oram não acreditam em milagres. Muitos que oram não acreditam que Deus está ouvindo a sua oração, né, de intercessão ou de ministração de curas, né? Muitos que oram não acreditam verdadeiramente que Deus tem poder para fazer, né? Para você ver, né, para vocês verem como está o nível espiritual da igreja de Deus hoje em dia, né? E nós temos que ser as pessoas, né, que vamos contra tudo isso, sabe? Não, né, com brigas ou com discussões inúteis, mas através da unção do Espírito Santo, né? É através do homem que Deus vai glorificar o seu nome. Como foi através de Jesus, o próprio Senhor Jesus disse para que o Filho seja crucificado, para que o Filho seja glorificado, né, por meio daquela doença que tinha ali, né, o amigo de Jesus, a pessoa que ele amava, Lázaro, naquele momento, naquele instante. E Deus continua com isso no coração. Deus deseja manifestar a sua glória para que muitas pessoas saibam que ele está vivo, né? Que ele está ali, né, operando ainda nos dias de hoje, milagres, maravilhas, assim como no passado ali, né, em Israel. Jesus ali orava, curava os enfermos com o mesmo objetivo, para que as pessoas, né, entendessem que ele era o Filho de Deus e para que as pessoas entendessem que ele tinha o poder para curar, né? E quantas vezes, né, pelo menos duas vezes ali nos evangelhos, nós vemos o Senhor falando a respeito do poder dele também em apagar os pecados, né, em perdoar os pecados, né? Então Jesus tem o poder para curar, para libertar. Jesus tem o poder para perdoar os pecados. Ninguém mais tem essa autoridade. Nem o homem tem. Jesus não delegou a nós, homens, né, o poder de perdoar os pecados. Então, quando você, né, ouvir um homem, ver um homem, né, dando uma penitência, dando ali, né, uma situação, exigindo que uma situação seja cumprida para que os pecados de determinada pessoa sejam perdoados, essa pessoa está cometendo blasfêmia, porque somente Jesus pode perdoar os pecados. Ele não delegou isso ao homem, ele não deu essa autoridade. Em nenhum momento ele disse que o homem teria essa autoridade para perdoar os pecados. Então nós compreendemos que o poder de Deus, que opera milagres, cura o enfermo, né, liberta o cativo, está sobre o homem. Né? Jesus disse que isso aconteceria. Né? E nós devemos buscar, e nós devemos acreditar, e nós devemos ministrar isso para que as pessoas vejam ao nosso redor quem é Deus. E vejam ao nosso redor, né, que o nosso Senhor e o nosso Salvador está vivo, né? Está vivo para a glória de Deus. Né? E a Bíblia diz que depois que os emissários ali, os mensageiros de Marta e Maria chegaram até Jesus, ele ainda ficou 2 dias ali ministrando a palavra do Senhor, né? Estava tranquilão Jesus, né? Estava tranquilo ali, né? Fazendo a obra de Deus, ministrando o poder de Deus, e aí ele foi a Betânia, onde estava ali, né, o Lázaro, né? Que já estava morto. Quando Jesus chegou lá, deram a notícia a Lázaro que ele estava morto. Né? Quando Marta ouviu, né, que Jesus estava chegando ali, né, Marta correu até ele, né, e a primeira coisa que Marta falou para o Senhor foi que se o Senhor estivesse aqui, ele não teria morrido. Então nós vemos aí, irmãos, algo interessante também, porque Marta tinha fé no Senhor, mandou chamar o Senhor. Jesus Cristo não foi, né, no tempo que Marta esperava. E Marta ali, talvez, né, meia decepcionada com o Senhor, meia decepcionada com aquilo que aconteceu, porque o Senhor Jesus não foi. E Marta sabia que ele estava ali pertinho, né, podia ter ido ali para curar o seu irmão, e Jesus não foi. E ela falou, talvez com uma certa decepção ali, para Jesus, dizendo, olha, Senhor, se eu estivesse aqui, eu não teria morrido. Né? Como se ela estivesse questionando assim, por que, que o Senhor não veio? Por que, que o Senhor não atendeu o meu chamado? Né? Eu penso, irmãos, que talvez esse seja o questionamento de muitas pessoas hoje em dia. Né? Por que, que isso está acontecendo comigo? O Senhor não está vivo? Por que, que isso está acontecendo comigo? Né? Por que, que Jesus não veio em meu favor? Né? Principalmente nessa situação que nós estamos vendo, irmãos, de muitas mortes pelo Covid, famílias sendo destruídas, arrasadas, destruídas, né, por esse vírus maldito, né, nós temos visto aí situações muito difíceis, irmãos, para as pessoas que ficam, né, suportarem, pessoas que perderam pai, mãe, pessoas que perderam ali, né, entes queridos, pai, mãe, avós, perderam às vezes irmãos, né? E talvez haja um questionamento desse tipo, né? Ô Senhor, o Senhor não estava aqui, por que, que o Senhor não atendeu a minha oração? Por que, que o Senhor deixou que isso acontecesse? E às vezes isso gera até um espírito de revolta, como talvez ali estivesse no coração de Marta, ali naquele momento que ela se encontrou com o Senhor, né? E é interessante que depois Marta disse, ó Senhor, o Senhor chegou, disse para Maria, irmã de Marta, né? Ó, o Senhor está aqui. E Maria saiu correndo ao encontro de Jesus. E qual foi a expressão, a primeira coisa que ela falou para o Senhor? Se o Senhor estivesse aqui, nosso irmão não teria morrido. Talvez o mesmo sentimento, talvez estivessem, as duas irmãs estivessem ali debatendo o assunto, né? Pô, o Senhor não veio, né? Ele podia ter curado, ele não quis curar, amava tanto Lázaro, por que, que ele não curou, né? Então, irmãos, sabe, que nós entendamos que os propósitos de Deus, eles sempre serão cumpridos, sabe? Quando Deus tem interesse em algo, esse algo vai acontecer. Quando Deus estabelecer algo no seu coração, esse algo vai acontecer. Então, aquilo que nós devemos compreender, né, com esse trecho da palavra por enquanto aqui, é que o nosso Senhor conhece as nossas necessidades. E que o interesse de Deus é glorificar o seu nome nas nossas vidas. Você compreenda isso, né? Que Deus tem o interesse de engrandecer o seu nome através da sua vida. Então Deus tem interesse em te abençoar. Deus tem interesse que você fale: olha, eu estava com um problema assim e Deus agiu. Olha, eu estava com um problema assado e Deus agiu, né? Olha, eu tinha essa doença e Deus me curou, né? Deus deseja que isso aconteça, que as pessoas estejam dizendo que Ele está vivo, né? Que Ele opera milagres, que Ele faz maravilhas, né? Deus está interessado nisso, né? Em fazer essa obra. Então o que nós temos que fazer? Convencer o coração de Deus. Então a nossa oração tem que convencer o coração do Senhor, pedir que Ele glorifique o teu nome na sua causa. Talvez você esteja pedindo aí, clamando, murmurando na presença de Deus, mas peça e fale: Senhor, glorifica o teu nome nesta causa agora, Senhor. Glorifica o teu nome, Senhor da glória. E que você, né, compreenda e entenda que Deus pode fazer, você tenha fé para isso, né, e que você também seja, né, aqui, depois que você receber a sua bênção, que você não acredite isso A, B ou C, mas que você acredite a Deus, ao Senhor. Foi Deus que fez esse milagre. Foi Deus que operou essas maravilhas, né? Então, sabe, irmãos, e é muito comum também as pessoas buscarem a bênção de Deus. Então, quando eu falo é muito comum, é infelizmente, irmãos, porque, né, o que seria comum, o que deveria ser comum, né, eram as pessoas estarem firmes na presença de Deus, suportando as suas lutas, entendendo ali que Deus tem os seus propósitos nas nossas lutas, que os propósitos de Deus são sempre de abençoar, né? Então, né, as nossas lutas vão acabar em bênção, as nossas lutas vão acabar em poder, as nossas lutas vão acabar em milagre, as nossas lutas vão acabar em algo sobrenatural de Deus, né? E nós temos que compreender isso, mas as pessoas não são assim. As pessoas, elas são impacientes. As pessoas, elas são pessoas murmuradoras. As pessoas são pessoas que ao invés de buscarem com fé, né, buscam já achando que a derrota vai acontecer, conforme os discípulos estavam no barco, né? Os discípulos estavam no barco, veio a tempestade, o barco balançava, muito vento, e eles chamaram Jesus, que estava dormindo no barco, dizendo: Senhor, acorda, senão nós vamos perecer. Ou seja, né, eles estavam ali, não chamando Jesus, falando: Senhor, né, Senhor, vem aqui e resolve essa situação para nós. Não, eles estavam chamando Jesus porque tinham medo de morrer. Porque estavam com medo de morrer, né? Quanto a situações difíceis e diferentes, as pessoas hoje tomam ao contrário daquilo que Deus desejaria que acontecesse, né, irmãos? Deus, quantas vezes Ele desejaria que as pessoas tivessem uma outra atitude do que tiveram numa situação difícil, né? Quantas vezes o Senhor deseja que as pessoas tivessem, né, atitudes completamente inversas àquilo que houve, e aí acontece o poder de Deus, e aí acontece, né, a transformação de Deus nas vidas, né, pela pura misericórdia de Deus, não por merecimento, né? Então, essa vida do crente, de viver de misericórdia, é muito difícil, né? Porque há muito sofrimento, eu sempre falo isso. Viver da misericórdia de Deus significa que nós não merecemos aquilo que, né, deveria acontecer, né? Lembrando que nós devemos contar com as misericórdias de Deus, mas a misericórdia de Deus é Jesus, né? Jesus veio para tirar o nosso pecado, né, que era o que é, o que nos afastava de Deus. A partir desse momento, nós temos condições de chegar na presença de Deus todos os dias para falar com Ele, conversar com Ele e receber dEle poder, né? Então, só que o homem prefere o quê? Viver ainda no passado, viver ainda antes de Jesus, né? Viver uma vida de pecados, viver uma vida de falhas, viver uma vida, né, que não agrada verdadeiramente o coração de Deus. E aí o que acontece? Deus não se manifesta, porque está esperando o quê? As coisas dEle acontecerem nas nossas vidas antes que o milagre aconteça. Então, nós temos que aprender isso. Temos que aprender a viver ao lado de Deus, a viver o poder de Deus, e não a viver uma história de homens fracos, levados pelos seus sentimentos, homens ou mulheres, né? Homens fracos, levados pelos seus sentimentos, que estão ali se dobrando aos seus sentimentos, às suas lutas a cada dia, né? Então não tem força, as pessoas não têm força e não têm sabedoria para vencer as suas lutas e para avançarem. Este não é o povo que Deus idealizou, essa não é a igreja que Deus idealizou. Deus deseja uma igreja forte, uma igreja cheia do poder dele, uma igreja cheia da unção dele, onde acontecem milagres e maravilhas, onde, né, o servo de Deus fala e Deus honra por conta de nós sermos servos do Altíssimo, né? Por conta de nós sermos servos daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra, né? Então, que você tenha essa convicção, sabe? De que Jesus conhece todas as coisas. E quando ele determina alguma coisa, ele determina algo para que o nome dele seja glorificado sempre, né? Para que o nome dele seja exaltado sempre. Não perca isso de vista. Porque se você perder isso de vista, você vai virar um murmurador. Porque com certeza lutas virão, porque a Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições. E Jesus nos orientou, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, disse o Senhor. Então nós temos que olhar, nós temos que aprender a viver neste mundo, segundo a vontade plena de Deus e não segundo os nossos sentimentos. Seus sentimentos são enganosos e podem te levar ao sofrimento se você não souber controlar os seus sentimentos, né? É como maravilhoso o nosso Deus, né? Deus, ele sempre nos orientou que nós devemos controlar os nossos sentimentos, né? Paulo falou muito a respeito disso. Tiago falou muito a respeito disso. Paulo, ali no livro de Gálatas, falou muito a respeito disso, né? Paulo falou muito a respeito do fruto do Espírito e do fruto da carne, né? E o homem tem uma tendência, né, a ir para o lado da carne ao invés de ir para o lado espiritual, porque o lado espiritual não se vê. Então precisa de fé para viver o mundo espiritual, né? Precisa de fé. Conforme disse o Senhor, né? Que fé, né, é acreditar naquilo que não se vê e ter a convicção daquilo que irá acontecer. Isso é ter fé. Acreditar naquilo que você não vê e ter a convicção de que vai acontecer, né, aquilo que é improvável, aquilo que ninguém diz que pode acontecer, né? Então você tem convicção de que as coisas vão acontecer por conta da sua fé e você acredita naquilo que você não vê. Você acredita em Deus? Você já viu Deus? Ah, já vi, pastor. Viu coisa nenhuma. A Bíblia diz que ninguém viu Deus até o dia de hoje, né? Moisés, né? Deus, quando passou ali por Moisés, teve que virar o rosto de Moisés para que ele pudesse passar ali por Moisés, né? Então, nós temos que aprender a viver as coisas são de Deus. Deus, nós temos que aprender a viver as coisas santas, nós temos que aprender a viver o poder do Senhor, né? O poder de Deus, para que o nome dele seja glorificado, né? E Jesus, né, quando foi inquirido por Marta, ele disse assim: ele vai ressuscitar. E Marta, ela não acreditou muito na história de Jesus, ela achou que Jesus estava falando lá nos últimos dias, né, nos últimos dias onde todos nós ressuscitaremos, né, na presença, aqueles que morreram, né, ressuscitarão na presença de Deus, né. Mas Jesus está falando de algo que ele ia fazer, que iria acontecer, e ele falou: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ele perguntou para Marta, né? Você crê nisso? Você crê nessa afirmação de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que a nossa vida está em Jesus? E que em Jesus nós viveremos eternamente? E que em Jesus nós não morreremos? Porque existe, eu sempre falo assim, né? Os propósitos de Deus, né, eles não são, eles não podem ser, eles não deixam de ser cumpridos nunca, né? Deus criou o homem, né, eterno, para viver eternamente. E o homem vai viver eternamente. A alma do homem é eterna, não existe chance da alma do homem morrer. Só que nós vamos viver ao lado de Deus eternamente, né, onde Deus chama de vida eterna. Ou, né, aqueles, né, que forem infiéis ao Senhor morrerão, né, e viverão eternamente uma morte sem fim. Ou seja, a Bíblia diz que aqueles que forem para o inferno sofrerão e sofrerão todos os dias, desejarão morrer, mas não conseguirão. Olha só, irmãos, né? Olha só as escolhas que as pessoas têm nos dias de hoje, como não vem ali, né, o inferno, não vem ali as pessoas sofrendo, não vem ali as pessoas vivendo, né, de forma terrível, como é a palavra, né, a sentença de Deus para aqueles que são infiéis, né, de sofrerem perpetuamente pelas suas escolhas, né? A Bíblia diz que as pessoas que estão no inferno desejarão morrer e não conseguirão, de tanto sofrimento que haverá lá. E as pessoas que estarão lá de Deus viverão a grandeza do Senhor, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima e nos levará à presença de Deus para vivermos a grandeza dEle, a grandeza do Senhor de forma plena, né, irmãos? Glorioso Senhor, como é bom, né, falarmos de Deus, como é bom falarmos do Senhor, né? E ali, irmãos, né, depois que Marta e Maria se encontraram com o Senhor viu Maria ali chorando, e viu ali também os judeus chorando, que estavam ali acompanhando o Senhor. E ali, você sabe, né, irmãos, aí vem toda sorte de murmuração, né? Aí vem aqueles que não tem nada de Deus, né? Não entende nada. Eu sempre falo assim, tem aqueles que não entendem nada de Deus. Deus faz as coisas assim, Deus deixou escrito na Bíblia, a pessoa não entende nada. Deus está fazendo algo na vida das pessoas, mas não está entendendo nada. Não está entendendo nada do que está acontecendo, não está entendendo nada do que Deus está fazendo. Só está ali vivendo, né, uma ilusão, vivendo uma frieza espiritual, né? E a Bíblia diz que ali Marta chorava, Maria chorava, os judeus acompanhavam, e Jesus ali, a Bíblia diz que Jesus foi tocado profundamente em espírito, e ele perguntou, onde colocaram Lázaro? E a Bíblia diz que quando Jesus viu Maria e os judeus ali chorando, a Bíblia diz que o Senhor chorou, que Jesus chorou, sabe? É um choro, um lamento. Mas eu penso, irmãos, né, que o choro de Jesus não foi ali por conta de ver Maria e os judeus ali chorando, as pessoas estavam ao redor ali chorando, mas o choro de Jesus talvez tenha sido por conta do sofrimento que a humanidade vai passar, de perceber que as escolhas do homem, a morte, o sofrimento, tudo isso gera muita dor, e talvez Jesus estivesse ali chorando, né, vendo tudo isso, vendo quanto sofrimento as pessoas passarão, vendo quanto sofrimento as pessoas ali, né, neste mundo viverão, né? E eu penso que o Senhor viu tudo isso, não foi só ali aquela situação específica, né? Porque para o Senhor Jesus chorar, precisava ser algo muito forte, mas muito forte mesmo, porque Jesus, ele tinha discernimento pleno de todas as coisas. Jesus sabia que Lázaro iria ser ressuscitado e que a alegria de Deus iria brotar ali, Deus iria trocar aquele choro por alegria. Jesus sabia de tudo isso, mas ele chorou, porque ele sabia, né, que pelas escolhas das pessoas haveria muito sofrimento como aquele que ele estava vendo naquele momento. haveria muita dor, muita angústia, conforme o Senhor Jesus falou. Olha, irmãos, Jesus falou uma palavra. Aliás, as palavras de Jesus foram todas plenas, maravilhosas, né? Jesus falou uma palavra profética a respeito dos últimos dias, né? Ele diz, e Jesus disse que nos últimos dias haverá muito sofrimento, muita dor na humanidade. E a Bíblia diz que se os tempos não fossem abreviados por Deus, nem os crentes suportariam. Olha só, irmãos, dá ouvidos ao Senhor, dê ouvidos à voz de Deus, aquilo que Jesus falou, dá ouvidos, porque são palavras de verdade, né? Jesus aqui estava, Jesus claramente estava aqui dizendo a nós do seu sentimento em relação a isso, um lamento em relação àquilo que virá a acontecer, né, as vidas que porventura, né, não estiverem nele. Que você aprenda, né? Não é por acaso que o menor versículo da Bíblia, né, no versículo 35, Jesus chorou, né, foi deixado para nós escrito. Você, sabe, olhe esta passagem bíblica e compreenda aquilo que estava acontecendo naquele momento. Porque como eu falei para você, eu falei para vocês, Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Né? Talvez, ao invés de ele chorar, se ele fosse olhar aquela circunstância específica, como ele já tinha falado, Marta, ele vai ressuscitar, como ele tinha falado para Maria, né? Que ele estava ali agora, sabe, dando uma indicação de que iria acontecer algo, né, quando Jesus falou assim, eu penso assim, quando Jesus falou para Maria assim, né, aonde colocaram? Aonde o colocaram? Nossa, se eu ouvisse isso do Senhor, eu já, opa, o Senhor vai fazer alguma coisa aí, né, opa, Jesus vai fazer alguma coisa, né, imagina, imagina Jesus vindo num sonho para você, né? Como aconteceu com Salomão, né? Pede-me o que queres que eu te faça, né? Pensou, irmãos? Como Jesus falou, né? Onde colocaram ele? Nossa, quando eu leio esse trecho assim, eu fico pensando assim, aquele que é fiel a Deus, só podia esperar ali coisas grandes para acontecerem, né? Só podia esperar coisas maravilhosas acontecendo ali naquele momento, né? Que coisa maravilhosa, né? Mas eles choravam e Jesus chorou. E aí, irmãos, veio aquela frase terrível. Alguns disseram, ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Talvez você já tenha ouvido isso na sua vida, né? Ué, você não é servo de Deus? Por que isso está acontecendo contigo? Ué, seu Deus não é poderoso? Por que que isso está acontecendo contigo? Né? Frases demoníacas, como foi do ladrão na cruz, né? Um dos ladrões falava, né? Você não é filho de Deus? Desce aí da cruz, né? E manda que a gente desça também. Quantas frases as pessoas têm dito para Deus, que são, na verdade, apunhaladas no coração de Deus e que vão levar à destruição destas próprias vidas, porque quando você demonstra revolta para com o teu Deus, a Bíblia diz que a rebeldia é como o pecado de feitiçaria para o Senhor, ou seja, Deus abomina, abomina, e abomina palavras como essa. Fez tudo isso, por que que não fez aquilo? Ué, né? Conforme eu disse já, ué, você não é servo de Deus? Né? Que luta, hein? Irmãos, teu Deus está contigo. Teu Deus sempre estará contigo. A Bíblia diz que nós devemos saber esperar. Esperei com paciência no Senhor. E Ele me socorreu. É isso que você tem que lembrar. Que a sua esperança está sempre, tem que estar sempre viva. Porque Deus tem poder para fazer qualquer obra a qualquer momento. Deus tem poder para realizar qualquer coisa a qualquer tempo. E muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso tempo. E muitas vezes Deus não faz algo na sua vida porque você irá desprezar completamente aquilo que Ele fez. Ou Deus sabe que se Ele fizer num tempo errado na sua vida determinada coisa, o nome dele não será glorificado coisa nenhuma, e você jogará no lixo a bênção que Deus te deu. Que você aprenda, sabe, irmãos, que os propósitos de Deus, eles são plenos nas nossas vidas, e se eles não estiverem ali com chance de acontecer, Deus vai adiar a tua bênção, como mandou o povo de Israel, né? Andar pelo deserto 40 anos para aprender dele, conforme disse a palavra. Vão vagar pelo deserto, né, um ano para cada dia que ficaram na terra prometida, para aprenderem quem é Deus. Então, irmãos, sabe que você vigia a sua vida, que todos nós, em determinado momento da nossa vida, podemos cair, né, cair e fazer uma bobagem dessa e falar besteira como essa. Cair no sentido de, né, não vigiar, né, irmãos? Todos nós estamos sujeitos a um dia, né, a nossa boca abrir e queremos falar algo parecido com isso, mas que você vigie, freie a tua língua, para que muitas pessoas vejam a glória de Deus na sua vida e que a glória de Deus seja vista verdadeiramente em você, né? Depois, irmãos, Jesus foi até o sepulcro e a Bíblia diz que uma pedra colocada na entrada do túmulo, Jesus ordenou que tirassem a pedra. E Marta, irmão do morto, disse a Jesus que já cheirava mal, porque já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado ali, não é? E, irmãos, tem algo muito interessante nessa passagem bíblica, né? Todo morto cheira mal, né? Todo morto, se você deixar o cadáver, cheira mal. A morte cheira mal. O pecado cheira mal. Sabe? Porque leva à morte. E nós devemos estar atentos, porque em determinado momento da nossa vida, estávamos ali perdidos e mortos nos nossos pecados. Cheirávamos mal, espiritualmente falando, né? É como se, talvez, né, Jesus tivesse chegado perto da gente assim, antes da gente entregar nossa vida a Jesus, né? Antes de você entregar a sua vida a Jesus, né? Talvez Jesus chegasse perto de você assim, né? Fala aí! Talvez, né, irmãos? Talvez fosse assim, porque nós verdadeiramente não éramos dignos do Senhor, né? E Jesus um dia mandou tirar a pedra. Jesus mandou tirar a pedra do nosso sepulcro. Jesus mandou tirar a pedra, né, de onde nós estávamos mortos espiritualmente, distantes dele, condenados, irmãos, condenados. Estávamos condenados a sofrer perpetuamente, irmãos, perpetuamente. Estávamos condenados e Jesus veio e pagou a dívida. Jesus veio e nos tirou do lamaçal. Jesus veio e nos tirou do túmulo, da sepultura, da morte. Jesus veio para dar vida e vida em abundância, né, irmãos? Jesus veio para transformar histórias. Jesus veio para mudar sentenças. Jesus veio para desfazer todas as obras do diabo, conforme diz a palavra do Senhor, né? Jesus tirou a sua pedra, tirou a pedra do seu sepulcro, melhor dizendo, né? E ordenou que você saísse para fora, conforme disse o Senhor, né? Quando Marta falou para ele assim, ah, Senhor, já faz 4 dias cheira mal. Jesus disse para ela, não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não te falei isso? Marta não entendeu nada. Marta não entendeu nada. Né? Tanto é que ela falou lá, ah, Senhor, que isso? Já está cheirando mal aí, já faz 4 dias que ele está enterrado aí. Melhor, ele está sepultado aí. E Jesus falou para ela, eu não te falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Se você crer, você vai ver a glória de Deus na sua vida, irmãos. Vamos viver isso, sabe? Vamos viver a fé que Jesus deseja que nós vivamos para que a glória de Deus se manifeste em nós, se manifeste ao nosso redor, se manifeste nas vidas pelas quais você está aí, né, orando, pelas quais você está intercedendo, pelas quais você está ali ministrando, que você tenha essa convicção e essa fé, que você tenha ali no seu coração uma fé que faz com que as pessoas e você vejam a glória de Deus, né, nas suas palavras, nas suas atitudes, nas suas orações. Sabe, irmãos? Marta estava ali, meia zonza espiritualmente, falando, né? Não estava entendendo nada, e Jesus falou para ela, pô, mas eu não te falei que você veria a glória de Deus se você cresce? E aí Jesus orou a Deus, né? E ele falou assim, Senhor, Pai, eu sei que tu me ouves. Eu sei que tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste, né? Deus sempre te ouve, porque você ora em nome de Jesus, né? Existe, irmãos, sabe, tem coisas assim que o povo de Deus faz e não sabe o que está fazendo, né? Eu sempre falo assim que fazer as coisas em nome de Jesus é muito forte. Só que as pessoas acham que isso é uma banalidade. Só que não é, é algo forte. Jesus falou assim, eu sei que sempre me ouves, falando para Deus na sua oração. Eu sei que sempre me ouves. Assim como se você orar em nome de Jesus, porque é em nome de Jesus. É em nome de Jesus, é em nome de Jesus, é como se você estivesse representando Jesus. Deus te ouve sempre, Deus te ouve sempre, é em nome de Jesus. Assim como ele fazia com Jesus, ele faz conosco, porque nós fazemos em nome de Jesus. Sabe, irmãos, aprenda isso, não lance as coisas que são de Deus na banalidade, sabe? Não banalize as coisas que são muito fortes, que Jesus falou e Jesus nos deixou. Não banalize isso, porque é isso que a igreja, banalizando o próprio Deus, é que tem transformado a igreja numa entidade fria, longe e distante do Espírito Santo de Deus. Você está compreendendo isso? Você está compreendendo isso? Que o povo de Deus tem transformado a igreja de Deus num lugar, né, que parece uma caverna de gelo. Né? E nós temos que ser o inverso, compreender e fazer com sabedoria e entendimento. Você não vai conseguir fazer a obra de Deus sem entendimento. Se você fizer sem entendimento, não vai acontecer nada, que você não está entendendo o que você está fazendo. Você está fazendo como se fosse um papagaio, como se fosse uma pessoa que faz porque falaram para fazer. Ah, é assim que tem que ser. Ah, eu tenho que falar em nome de Jesus, é assim que tem que ser. Ah, eu tenho que falar aleluia, é assim que tem que ser. É, que não compreende nada, não entende nada. Como Marta ali não entendia nada. Você tem que ser diferente para que você seja forte espiritualmente, firme no teu espírito, na força e no poder de Deus você fazer a obra do Senhor, né? Que Deus te deu autoridade, né? Jesus te deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nenhuma força do inimigo absolutamente poderá te causar algum dano. Se ouviu essa palavra do Senhor, né? Se ouviu essa palavra do Senhor. E Jesus, quando ele falou assim, Senhor, eu sei que sempre me ouves. E depois dele ter falado, dele ter orado a Deus e buscado a Deus, ele disse, a Bíblia diz que ele disse em alta voz, ou seja, o Senhor gritou lá, Lázaro, vem para fora. A Bíblia diz, o morto saiu com as mãos e pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em pano. É assim que Deus faz. É isso que Deus fez com as nossas vidas. Abriu o sepulcro e nos mandou sair. Sai. Vem para fora, conforme ele disse a Lázaro, vem para fora, conforme ele disse àquele que estava morto. Somos nós. Nós somos Lázaros. Somos os Lázaros. Os Lázaros de Deus. Que estávamos mortos e sepultados, espiritualmente falando. Jesus abriu, tirou a pedra e nos chamou para fora. Falou, vem, vem para fora, vem para fora, vem para o lugar que eu tenho para vocês. Né? O problema é que muita gente não quer sair do sepulcro, está com a pedra aberta lá, a pedra tirada, e Jesus fala, vem para fora, mas não está lá, né? Ah, Senhor, aqui, meu pecado aqui, está tão bom. Ah, Senhor, como é bom pecar, né? É bom pecar, é bom pecar. Prefere ficar lá dentro, no lugar dos mortos, no lugar do sepulcro, né? No lugar onde não há vida, há destruição. Jesus te chamou para fora. Se você ainda está ali, brincando com Deus, dentro do sepulcro, sai logo. Sai daí logo, porque vai chegar uma hora que essa pedra vai fechar. Novamente, e se você estiver lá dentro, você não vai conseguir sair mais. Porque o lugar dos mortos é lugar dos mortos. Não há lugar de vida ao lado de Deus. A morte eterna é viver eternamente no inferno. Fica brincando ali dentro, fica. Fica brincando no sepulcro aí, fica aí, né? Deus é bonzinho, Deus é bonzinho, você vai ver essa pedra fechar logo, logo aí, né? Você vai ver a história acabar na sua vida muito diferente daquilo que você se deixou enganar, né? Jesus nos chamou e nós saímos. Só que quando nós saímos, irmãos, olha só que interessante, nós saímos tudo, né, tudo enfaixado, tudo enrolado, né, como Lázaro estava tudo enfaixado, com um lenço na cabeça. E Lázaro saiu assim, ele podia ter tirado lá os laços, ele podia ter tirado lá o lenço da cabeça, mas ele saiu assim, né, e Jesus ordenou e falou assim, tirem as faixas e deixem-no ir. Ou seja, Deus deseja que quando você saia, você se liberte, você tire as suas amarras, você tire tudo aquilo, né, que fazia parte da sua vida anteriormente, você tire toda a tua vestimenta de morte, para você receber as vestimentas de vida, brancas, embranquecidas pelo sangue do Cordeiro, né? Vestes limpas, conforme o Senhor Deus disse ali na volta do filho pródigo, né? Troquem a roupa dele, né? Deem roupas limpas para ele, coloquem de novo o um anel de filho para viver as coisas de Deus. Deus quer que você saia, mas que você mude, senão você vai voltar para o lugar onde você estava. Deus quer que você viva a plenitude dele. Tire as faixas hoje. Se você ainda está amarrado pelas trevas, tire as vendas dos olhos. Se você ainda está cego pelas trevas, né? Se você ainda está cego para Deus, se você ainda está cego para a vida que Deus tem para a sua vida, tire as vendas, tire as amarras e vá, conforme disse o Senhor. Tirem as faixas e deixem-no ir, né? Tire as faixas e ande pelo caminho que Deus quer que você trilhe. e você verá a grandeza e a glória de Deus na sua vida todos os dias. Você viverá o poder de Deus na sua vida todos os dias. Não volte para o lugar do sepulcro. Não volte para a morte eterna. Não volte para a condenação. Ande nos caminhos que Deus tem para você, que são caminhos de luta e de vitórias. Né? Se posicione em relação às coisas que são de Deus. E glorifique o nome de Deus através das suas lutas, né? Lute, porque Deus glorificará o seu santo nome através das suas lutas. Ou melhor, através das suas vitórias, né? Quando a vitória chegar, você vai se alegrar e Deus vai glorificar o nome dele, né? Você está lutando, está triste aí, está difícil, vai chegar uma hora que você vai se alegrar. Que a vitória vai chegar. Você vai saber que foi Deus que fez. E você vai glorificar o nome dele. E todos saberão que o teu Deus, que abriu os olhos do cego, tira o morto da sepultura, se for necessário. Em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Graças a Deus. Oh, que coisa maravilhosa é a palavra do Senhor, né? Eu vou orar por você agora. Que você se posicione agora efetivamente. Se tem algumas faixinhas aí enrolando você, é hora de você tirar as faixinhas aí. Tira. Tira as faixas aí. Se tem alguma faixa aí, tira agora. Porque chegou o momento da libertação. Chegou a hora do milagre. Chegou a hora do poder de Deus, né, sobre a sua vida. Então ore juntamente comigo. Se você quiser se ajoelhar, ajoelhe onde você está, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que é a nossa justiça, Senhor que é a nossa paz, Deus em quem nós temos colocado a nossa fé, Deus em quem nós temos colocado, Senhor da glória, a nossa esperança. Vem, Senhor Deus Todo-Poderoso, vem Deus agora tocar nas vidas que me ouvem, Senhor. Vem, Deus, proclamar a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, Senhor. Vem, Deus, manifestar, Senhor, da glória daquilo que é Teu agora, Senhor. Rompe as cadeias, quebra os grilhões, Senhor da glória. Chama para fora, Senhor, mais uma vez o Teu povo, Senhor. Chama para a Tua glória, Senhor Deus Todo-Poderoso. Que haja poder agora, que haja, Senhor, transformação agora. Que Satanás recue agora em nome de Jesus. Que toda a força oculta das trevas agora recue em nome de Jesus, eu ordeno, para a glória do Filho de Deus, somente para a glória do Filho de Deus. Senhor Deus, manifesta-te, Senhor, com poder e glória, fazendo milagres e maravilhas, Senhor. Cura o doente, o enfermo, Senhor. Liberta aquele que está preso nos vícios, na cadeia das trevas, Senhor. Libera aquele, Senhor, da glória que não te conhece ainda, mas que irá hoje entregar a sua vida a Ti, Senhor Deus Todo-Poderoso. Faz esta grande obra, eu te peço, Senhor. Manifesta a Tua glória, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todos sempre. Aleluia. Graças a Deus, você está abençoado, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus.